Esse podcast é um oferecimento de Centauro.
Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que inventa apelidos para os seus alunos que têm um nome complicado.
Boa tarde para você que já deu aula online e não sabia usar direito as funcionalidades da ferramenta.
Ah, isso é complicado, hein?
Boa noite para você que acordou cedo, vai dar aula para o aluno e o aluno te dá chapéu.
Nossa, cara, isso é uma dor no coração.
E boa madrugada pra você que percebe que está cansado quando começa a trocar as palavras.
Ou esquecer a abertura do programa, né? Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama. E estou aqui hoje com o meu parceiro do crime, professor Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E hoje, sensei, coloque água no caldo do feijão. Enche o colchão inflável, que a gente tem dois convidados no nosso programa.
Boa.
Que aí eu vou apresentar para vocês, a gente vai falar um pouquinho deles no próximo bloco. O Luciano Trindade.
Fala, galera, tudo bem? Prazer estar com vocês.
E estamos aqui também com o Danilo Mendonça. Danilo, dá um alô pro pessoal.
Fala, pessoal, tudo bom? Valeu aí pela oportunidade de estar com vocês.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre 8 dicas para ajudar você a melhorar a comunicação com o seu público. E este podcast aqui é um podcast da série de podcast que a Centauro trouxe pra gente. O Danilo, eu já conheci da equipe do Centauro, o Luciano também, estou conhecendo ele agora. O Luciano, ele é um dos embaixadores da Centauro. Danilo, você consegue explicar para nossa ouvinte aí rapidinho o que é o embaixador da Centauro?
Opa, claro. Aqui na Centauro a gente tem alguns diferentes projetos, muitos deles envolvendo treinamento, conteúdo associado ao esporte. E o nosso projeto de embaixadores Centauro é justamente um programa que contém alguns personal trainers, que são pessoas que estão aqui para tangibilizar o nosso propósito de marca. A gente acredita que mobilizando pessoas, a gente transforma vidas através do esporte. E a ideia do nosso programa de embaixadores é justamente isso. De diferentes formas, a gente alcançar esse propósito através dos nossos agentes do esporte, que são esses nossos queridos personagens, como é o caso do Luciano.
Muito bom, muito bom, muito legal. E antes de começar aqui, eu vou deixar dois recados muito rápidos. Primeiro recado é para vocês divulgarem o conteúdo. Se vocês conseguirem assinar nas redes sociais, então se você tem uma rede social lá, Instagram, Facebook, segue lá a página, segue lá o perfil. Também vou pedir para vocês acompanhar lá os perfis da Centauro. A gente tem um link aqui onde você pode clicar e acessar o perfil. Mas se você for bom de memória, tem o arroba Centauro Esporte ou arroba Centauro Ave Paulista. Se você também ouve em algum agregador que dá para dar um joinha, um like, ou curtir, ou seguir, igual o Apple Podcast, igual o Spotify, uma que você fica recebendo os programas, atualizações dos programas, né? E outra que também isso ajuda o programa nas estatísticas, nas métricas que a gente usa, né? O próprio programa ele consegue fazer, o agregador ele faz um escalonamento lá e posiciona a gente num ranking melhor, a gente aparece mais nessas plataformas. Então, isso ajuda muito a gente quando vocês conseguem fazer essas ações, assinar, divulgar e dar avaliações quando a gente consegue ter avaliações lá no programinha. E outra coisa, sensei, nós estamos chegando no final do ano. E o primeiro episódio da próxima temporada, né, já é de praxe que a gente faz, o Ultimate Bullship Championship, lembra?
Esse é então, um monstro demais.
Se vocês já estão ansiosos para o próximo UBC, mandem alguma besteira para fazer a nossa pauta, para ajudar a gente a montar o nosso programa. Então, o que é o UBC? Rapidinho aqui. O UBC, a gente pega as maiores besteiras que foram proferidas na nossa profissão.
Naquele ano.
Do ano, né? Então tem que ser de 2021. E aí você manda pra gente, a gente faz uma competição e a gente elege a maior besteira de 2021. E esse programa aí é um programa que o pessoal gosta muito. A gente chama o Prota, né? Que é o narrador da Esporte TV do UBC. Por isso que a gente chama de UBC, né? Do UFC, né? O Prota é do UFC. E aí ele faz toda uma narração lá, bonitinho e tudo mais.
E o narrador oficial do UBC também.
É, ele é o narrador oficial do UBC, que é muito, né? Muito mais famoso que o UFC, né? Mas mandem aí, que é uma brincadeira bem legal. E toda a pauta sempre, ela é toda baseada no que vocês mandam, né? Então eu acho muito legal essa interação aí pra gente montar estes programas. É um programa que a gente se diverte muito fazendo também, né? Muito bom! Vamos lá para o primeiro bloco, então?
Bora! Vamos lá!
Neste primeiro bloco, então, eu vou aqui deixar o Luciano, depois eu pedi pro Danilo, para eles se apresentarem, né? Sempre a gente traz pessoas novas aqui no nosso programa, né? Os dois são profissionais de educação física. E eu acho interessante a gente saber um pouco da pessoa, né? Por que ele escolheu educação física, o que eles fazem hoje, né? Para o nosso ouvinte já ficar mais íntimo de vocês. Então, pode começar aí com o Luciano. Luciano, conta aí pra gente um pouco do que você faz, quem é você, como que você caiu na educação física. Conta um pouco da sua história aí pra gente.
Fala, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, Luciano Trindade, eu sou formado em Educação Física desde 2008, já tem bastante tempo. Eu caí na Educação Física, caí é ótimo, eu caí na Educação Física, adorava as aulas de Educação Física, amava, tinha os bons professores, e aí eu virei para um dos professores e falei, o que eu faço para ter Educação Física todo dia? E ele falou, rapaz, a faculdade vira professor. Eu falei, putz, ideia genial. E aí, e um dos motivos também que foi uma frustração de não ter sido atleta, né? Principalmente no futebol. E aí entrei com esses dois, essas duas ideias, né? De ter educação física todo dia e de ser preparador físico. Uhum. Então me formei na Unisa, antiga OSEC. Depois fui fazer fisiologia na Unifesp e alto rendimento lá no NAR. E hoje atuo como personal trainer e preparador físico.
Olha, que
basicamente
show.
Isso.
O NAR é um lugar muito legal, né, cara?
Cara, lá é...
Pô, preciso ir lá fazer uma visita.
Lá é uma casa, o pessoal é fantástico. Cara, o pessoal lá é gente boa pra caramba, o Irineu. Hoje o Walter tá lá também, ajuda bastante a gente com as avaliações. E ajudou muito pra gente no curso Cavinato. Quando estiver ouvindo aí, lembrei de ti, Cavinato. Obrigado por tudo.
Legal, legal, legal. E Luciano, o que você faz hoje? Como que é o teu trabalho? O que você faz? O que você tá gostando e curtindo de fazer agora dentro da profissão?
Cara, eu trabalhei com tudo, né? Na educação física, né? Cara, eu rodei pra caramba. Então, já trabalhei com futebol, com futsal, vôlei, hand, golfe, patinação artística.
Nossa senhora, já
rodei, cara, rodei pra caramba. E aí, recreação. Nossa, recreação era engraçado, que eu falo assim, cara, recreação, nunca vou fazer recreação.
A recreação é muito legal.
Deu 2 meses, precisando de grana. Aí um professor falou assim, ah, tô precisando de um recreador no clube. Ah, vamos. E 3 anos lá. Caramba. Foi bem legal. E cara, é legal, rodei, né? Meu. E aí, de 2014 pra cá, eu trabalho praticamente, assim, exclusivamente, na verdade, só com personal. Então... Eu saí de uma academia que fechou, lá em Moema, e aí alguns alunos falam assim, cara, e agora? Aí um deles teve a ideia, falou, vamos fazer personal? Eu falei, vamos. Sem noção nenhuma, não tinha noção de nada.
Uhum.
Sabia que personal você dava uma aula pra alguém particular, mas não sabia de contrato, não sabia de comunicação, não sabia de vestimenta. Entendi. Eu só sabia dar aula e pra aquela única pessoa, mas toda a empresa, todo o sistema que vem por trás de ser um personal, cara, foi na base tentativa e erro, dando cabeçada, livro, experiências com outras pessoas, com outros personagens mais velhos, mais experientes. E a gente vai ajustando até um ponto que passa, aqui é que eu consigo ir bem, né? Consigo me virar e depois você vai aprimorando. E agora, além do personal, tô fazendo essa parte de preparação física, que é um sonho antigo e foi bem difícil de entrar, é bem difícil de entrar.
Uhum.
De você participar dessa parte. Então, eu fiquei com a preparação física da patinação artística, que é um grupo, e esse grupo é... Eu não dava treino para a seleção brasileira, mas eram, as atletas eram da seleção. Então, cuidava de paulista, mundial, brasileiro, sul-americano. Foi um período bem legal. Depois passei 3 meses na base feminina do Santos, na base sub-16 sub-18. 3 meses lá no Meninas em Campo, eles têm um projeto e uma parceria junto com o Santos. Período legal também. E agora estão surgindo coisas novas e a gente vai galgando um pouquinho, fazendo nome, pegando conhecimento e tendo experiências.
Legal, legal. É muito legal você ter muita experiência em áreas, quer dizer, experiências em áreas diferentes, né? Eu sempre falo isso com meus alunos na faculdade onde eu dou aula. Eu falo, gente, no começo da faculdade, tudo que falarem pra você, vai. Ah, vamos dar aula pra cachorro? Vamos. Vamos dar personal pra cavalo? Vamos. Vamos trabalhar com terceira idade? Vamos. Porque é assim que você vai descobrindo o que você gosta e o que você não gosta, né, Luciano?
Então, eu tive a grata felicidade de ter pegado bolsa na faculdade. Então, eu fiquei os 3 anos sem me preocupar com grana, de pagar mensalidade, etc.
Ah, tá.
E foi engraçado que, assim, entrei na faculdade, falei, pensei bem isso, falei, vou fazer tudo que tem direito. E aí eu pego experiência em tudo. E aí, deu 2 semanas, 1 mês no máximo, cheguei pra professora responsável dos estágios, falei assim, ó, quero fazer estágio já, como funciona. E tinha um bom campus lá, então tinha piscina, quadra, tinha tudo. Ela falou, tá precisando de gente na piscina, tá, vamos lá, né? Aí ela falou assim, ah, procura fulana, que ela é professora lá, ela tá no último ano, antes de dar os toques, falei, beleza. Cheguei, conversei com a menina, ela falou assim, ah, tá, legal, 2 da tarde, lembra certinho. Isso foi em 2005, hein? Ela vira pra mim e fala, ah, você que vai começar o estágio aqui? É, sou eu. Com umas 30 senhoras, assim, não.
Eita.
Na hidroginástica, pra começar a aula, sabe?
Uhum.
Ela vira pra mim, bate nas minhas costas e fala assim, boa sorte. E saiu e foi embora.
Nossa.
E eu fiquei olhando pra ela indo embora, falei assim, ah, que brincadeira, né? E ela fechou a porta e eu vi ela, dava pra ver ela subindo a escada, indo embora. Falei assim, ah, não vai voltar, cara. E aí eu ia pra piscina e assim, elas falam assim, e aí, professor, vambora começar a aula?
Nossa, caraca, essa te deixou de calça curta, de sunga curta, né?
Cara, sunga pensa curta. Rápido, pensa rápido, pensa rápido. Eu lembrei algumas coisas de musculação, dei na aula lá, usei alguns espaguete, algumas coisas.
Uhum.
Depois que terminou, eu falei, você é louca? Ela falou assim, você tem que aprender uma coisa na nossa área. Você tem que tirar a carta da manga, do nada. Belo dia você tá dando aula, e é, falta luz, e falta, o som não funciona, e a água tá gelada, e você vai ter que dar aula, cara.
Sim,
você tem que se virar.
Uhum.
Naquele dia, eu falei, nossa, fui lá, coloquei aquele livro de 1000 exercícios de hidroginástica.
Tem que ser criativo, hein?
E aí, eu aprendi isso também, isso foi a primeira experiência que eu tive, e nas últimas também, que foi no NAR, a mesma coisa, o professor lá, o Irineu Viral, falou assim, ó, esse aparelho aqui custa 30 mil. Mas como que você vai levar pra sua realidade? Sendo que você não tem esse aparelho, aí o que você faz? Aí ele vai e ensina toda uma fórmula pra você poder aplicar.
Uhum.
Então, cara, educação física é isso. Uma hora você tá numa estrutura fantástica, e na outra a bola é juntar jornal pra fazer o futebol.
É verdade. Legal, assim, esse mix de experiências, né? E te marcou tanto que você nem não esqueceu até hoje, né?
Ah, não esqueci, eu não esqueci. E foi, tipo, eu falei, nunca vou trabalhar com vôlei. Deu 2 meses e tava fazendo estágio de vôlei no Banco do Brasil.
Não pode falar
tudo
nunca.
Que eu falava, né? Tudo que eu falava nunca acontecia. Aí, nunca vou ser personal, aí, ó.
Tu já experimentou falar, nunca vou ficar milionário?
Eu tenho medo.
Vai que, né?
Eu tenho medo de passar, o próximo nunca vai ser nunca mesmo, então.
Ah, é verdade, é verdade.
Então fica com esse pezinho atrás aí.
Muito bom. Danilo, your turn. Danilo, fala um pouquinho agora pro nosso ouvinte. Como que foi aí a tua formação? O que que te levou pra educação física? Fala um pouquinho de você. O que que você faz hoje?
Boa. Primeiro, assim, difícil falar depois do Luciano. O cara tem 3 currículos em um só. Mas vou tentar aqui, pelo menos... Não parecer muito jovem, perto aí desse mito.
Ô Danilo, é por isso que é Luciano Trindade, né? É Trindade, 3 currículos no só, né?
Exatamente, o cara é 1001 utilidades, Luciano Bombril. mas beleza. Entrei na educação física muito com o intuito de trabalhar com esporte e trabalhar com ensino. Eu entrei muito com a pegada de ir para licenciatura. Eu sempre gostei muito dessa possibilidade de passar conhecimento e de mudar as pessoas através do esporte. Acho que isso sempre teve realmente muito forte comigo. Uhum. E aí, ao longo da faculdade, eu entrei para a empresa Júnior. Aí, para quem não sabe, empresa Júnior basicamente é uma empresa formada por alunos da graduação. E aí, muitas áreas do conhecimento, como é o caso da educação física, a gente não pode trabalhar antes de estar formado. Mas aí, nas empresas Júnior, o que a gente faz? A gente faz projetos sempre acompanhados por um professor tutor, o que permite com que a gente realize. Então, a gente tem uma vivência empreendedora muito legal e também tem uma vivência prática da nossa área. Então, acho que dentro da faculdade, diversas experiências que eu tive, essa de fazer parte da empresa Júnior foi realmente muito significativa. Trabalhei na empresa Júnior por 4 anos, fui assessor de RH, diretor de RH, presidente, conselheiro.
Olha, que legal.
Fiz um pouco de tudo. E foi um momento no qual eu descobri que eu posso trabalhar com esporte, eu posso trabalhar ajudando as pessoas, ensinando e passando o bastão para que as pessoas, para que o ciclo se renove, né, dentro da empresa Júnior, por exemplo, e que eu não precisaria fazer isso na escola e com licenciatura. Foi um momento no qual teve uma mudança muito grande de chave, porque foi quando eu comecei a dar personal, foi quando eu comecei a me envolver em alguns modelos comportamentais associados à atividade física, foi quando eu comecei a me envolver com comunicação, e aí foi aí que eu acabei parando na Centauro, porque eu fui numa feira de carreiras, tinha um stand da Centauro, fui lá ver se tinha algo no qual eu pudesse me encaixar, e aí entrei um projeto associado, um projeto de personais, né, que era um projeto de inovação, e aí fui me encaixando na área de comunicação lá dentro, que é onde eu tô até hoje. Cara, trabalhar com esporte, trabalhar com comunicação, pra mim, é maravilhoso.
Caramba, que legal. E todo mundo que trabalha contigo nessa parte da comunicação, também tem esse background da educação física?
Boa. Na verdade, o pessoal do time não tem tanto background assim de esporte. O que eles têm, geralmente, é mais com a parte prática, não com a parte acadêmica. Uhum. E aí, a parte acadêmica varia completamente de uma pessoa pra outra. Por exemplo, a minha chefe, ela é formada em Direito e ela é gerente de Marketing. Então, assim, talvez não faça muito sentido na teoria, mas é um time que é muito legal porque a gente se completa muito. Então, algumas pessoas têm uma formação um pouco mais voltada para a área da comunicação, outras têm formações super diferentes e a gente acaba cada um trazendo um pouquinho de conhecimento que complementa o time e faz com que a gente consiga ter essas entregas que têm sido, pelo menos na minha visão, cada vez mais voltadas para o praticante, mais voltada para o esporte, que é o que eu acho que faz mais sentido mesmo.
Muito legal. E até para o nosso ouvinte, né, que também está na graduação e está vislumbrando possibilidades de trabalho, você pode pegar o conhecimento da educação física, né, Danilo? Uhum. E dar um passinho para uma outra área, né, e usar isso, né? Por exemplo, na parte de comunicação, você, por ter esse background do esporte, você consegue fazer algumas coisas legais, né, que contribuem com o teu time.
Com certeza. Tem um podcast que eu gosto muito. Outro dia eu estava ouvindo e eles estavam falando sobre escolhas. E aí um dos apresentadores falou que quando ele escolheu a faculdade, ele é formado em História, ele tem pós-graduação em Mesopotâmia e trabalha como diplomata. Então, assim, teoricamente, nada a ver uma coisa com a outra. E o que ele falou foi, eu escolhi fazer História porque eu gostava de História. Eu fiz História. O que eu ia ser depois disso não necessariamente estava associado com a minha graduação. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque hoje em dia eu sou muito apaixonado por comunicação. Adoro trabalhar com esporte, mas eu vejo que a comunicação é ainda mais o meu foco. E eu acho que tudo bem. Acho que se eu não tivesse feito uma faculdade que eu estava muito querendo fazer, que fazia muito sentido para mim, que foi a educação física, talvez eu não tivesse conseguido trilhar esses caminhos, sabe?
Que legal, é verdade. Legal mesmo. Eu acho muito legal isso. Eu acho que nenhum conhecimento é perdido, né? É aquela história, né?
Uhum.
Conhecimento é a única coisa que ninguém no mundo nunca vai tirar de você. Pode roubar tudo. Pode roubar os dedos da sua mão, mas conhecimento ninguém te rouba mais.
Investir em conhecimento, né? Do que em bens materiais.
Muito bom. Então, todos aqui apresentados. Nós vamos agora com o nosso próximo bloco, onde nós vamos falar 8 dicas que a gente separou para melhorar a comunicação com o seu público. Vamos lá, então?
Bora lá.
esporas.
Neste bloco aqui, o que nós vamos fazer? A gente ficou conversando para bolar essa pauta, que a ideia é o quê? Era fazer um programa que você, né, você que trabalha com esporte, você que aí é um promotor de saúde, que você consiga pegar alguns conhecimentos, algumas coisas e consiga aplicar para melhorar a comunicação com o teu público. Hoje em dia a gente sabe, né, que a comunicação, as formas como você chega no teu público, isso faz muita diferença, né? Isso pode diferenciar uma pessoa que tem um sucesso maior na profissão ou não. E às vezes tem coisas muito simples que as pessoas às vezes pecam. Danilo pode até falar, sendo da comunicação, melhor que eu. E a gente não percebe. Eu falo porque estudando, né? Vou aprendendo no calor da batalha aí, né? Igual o Luciano falou aí da aula de hidroginástica, né? Conforme a gente vai fazendo, que a gente vai se colocando nas situações, às vezes a gente aprende pela dor, né? Mas se a gente conseguir estudar e né, se atentar a alguns pontos, a gente consegue evitar bastante dores de cabeça. Então, a gente separou aqui 8 pontos, que eu vou lendo aqui, a gente vai fazer alguns comentários, que a ideia é, agora que a gente vai falar bastante da nossa vivência, da nossa experiência, né? Esse programa vai ser um pouquinho diferente nesse sentido, mas que você vê se isso dá para aplicar, se isso faz sentido na tua vida. O primeiro ponto é, faça cursos que te ensinem a falar em público e siga pessoas que você considera que tem uma boa oratória. Existe um curso que eu fiz uma vez, no Coursera, né? O Coursera é uma plataforma de cursos. Hoje em dia os cursos já são até legendados em português. É muito legal, foi uma das primeiras iniciativas para oferecer cursos de universidades americanas, universidades internacionalmente conceituadas, né? Conhecidas.
Vários cursos gratuitos lá também, né?
Sim, sim. Os cursos todos são gratuitos, né? Você paga se você quiser só o certificado, na verdade, né?
Verdade, é mesmo.
E tem um curso que chama Public Speaking, que eu achei muito legal, e nesse curso ele deu essa dica. Além de você aprender ou treinar regras de oratória, né? Existe uma forma de você se comunicar, dependendo do evento, dependendo da situação. Uma coisa que você pode fazer é você observar isso numa pessoa, por exemplo, tem pessoas famosas, por exemplo, que você considera que falam bem, que tem uma oratória legal, que você gostaria de se comunicar com elas. Segue essas pessoas e vai vendo o jeitinho que elas falam. Às vezes você pode até pegar alguma coisa dessas pessoas, né? E incorporando e montando aí tua forma de falar.
Cara, confesso que eu não conheço nenhum personal que dá aula sem falar com aluno. Então, acho que realmente, o quanto mais se entra, né, nesse tema de oratório, quanto mais consegue aperfeiçoar, realmente melhor acaba sendo a aula como um todo, né? Porque além dessa questão de quais exercícios passar, como adaptar, como se ajustar, você saber como comunicar para o aluno o que deve ser feito é super importante. Eu acho que essa dica da oratória é super válida. Acrescento aí também uma fonte, além do Coursera, existem alguns TED Talks muito legais, tanto em português quanto em inglês, sobre o tema, e que acho que podem ser uma dica bem legal.
Cara, o professor, ele tem que falar bem, né, cara? Ele tem que cativar os alunos, ele tem que saber se expressar. É difícil você pensar em um professor, né? Ou ali no caso, o personal training, o cara que precisa se comunicar fazendo uma má comunicação lá. Né? Às vezes, assim, a gente que tá no meio acadêmico lá na faculdade, às vezes você olha, né, para alguns alunos e fala, nossa, esse vai ter dificuldade, né? Aquelas pessoas que são mais... Não são tão descontraídas, né? Ou não costumam, né, conversar, bater papo, ser pessoas assim mais sociáveis. Fala, essa vai ter trabalho, né? E não que não tem jeito, né? Você ainda pode treinar isso, é treinável, né? Você pode ser uma pessoa muito ansiosa, muito, né, fechada, intrínseca, mas você pode treinar isso e melhorar.
Quase tudo é treinável, né?
Fundamental, né? Não tem como. Eu, por exemplo, tive dificuldades no início, porque até hoje tem uma certa dificuldade. Eu falo baixo, e algumas pessoas falam, ah, você fala baixo, eu tenho que aumentar o meu tom de voz e não parecer agressivo. Mas na faculdade, cara, putz, pra apresentar trabalho, nossa, era horroroso, tremia. E aí depois que eu percebi, foi um professor também, falou, cara, você tem que ser claro na sua informação.
É isso aí.
Aproveita o trabalho em grupo e fala. Então, tem que deixar o medo de lado, porque Por exemplo, eu sou personal, vou lá, dou aula para um aluno só, se tem empatia, tudo certo. Mas e quando você tem que dar aula em grupo?
Sim.
E às vezes, assim, ah, nunca vou... Aquela situação do nunca, né? Eu nunca vou dar aula em grupo. Uhum. Aí surge uma oportunidade que é fantástica e passei, ah, mas é um grupo, para 40 pessoas. E aí? E agora? Com microfone. Ah!
É verdade. Microfone ainda, que tem gente que dá um medo de microfone, né?
Cara, é tenso, é complicado. Isso é treinável, né? Isso é... Você tem que... Melhorou muito pra mim lá no WhatsApp no início, quando teve o gravador de áudio.
Uhum.
E aí eu falava muito rápido. Ainda falo rápido, mas falava muito rápido. E as pessoas falam, cara, como vocês me entendem? Porque eu tô ouvindo meu áudio, eu não tô me entendendo, cara. E aí o pessoal fala, é tempo, é convivência. Putz, não pode ser assim.
Uhum.
E aí você vai pegando, você vai... Tem bastante vídeo em YouTube e vai pegando as dicas, pegando seu jeito de ser mais extrovertido. Não ser palhaço, né? Mas se for o caso de ser mais brincalhão, também é uma forma de comunicação. Aí sim, depende de quem tá ouvindo.
Sim, sim, é verdade. Vamos lá, então, para a nossa dica número 2. A 2 tem um pouquinho a ver com isso que o Luciano falou agora. Experimente ter ajuda de um profissional da voz e da comunicação. Eu coloquei aqui um fonoaudiólogo, né? Porque fonoaudiólogo, às vezes, ele pode trabalhar só a parte da tua voz mesmo, a técnica, né? Você, por exemplo, você quer ser cantor, você quer falar melhor, você quer articular melhor. Ou, às vezes, existem fonoaudiólogos que vão te ajudar na parte da comunicação, né? Como que você se expressa, como que você se faz entender, né? Então, a gente fez até um podcast com uma fono, a Thaís Sebastião, que é o episódio 135. Quem não ouviu, dá uma corridinha lá para ouvir, que também tem bastante coisa interessante. Mas, no geral, a educação física, nós, né? O Danilo falou isso e foi fantástico, sim. Não existe profissional de educação física que não trabalha com a voz, né? Então, a gente precisa falar e a gente precisa de um profissional que nos dê esse suporte, né? Então, eu acho que hoje em dia eu penso, né? Quem trabalha com a voz, fonoaudiólogo, uma parceria super importante. E ele vai te ajudar, vai trazer sacadas que vão fazer sua comunicação, a forma como que você fala, melhorar bastante. O terceiro, quando você for dar aula e tiver mais de uma pessoa, é interessante você falar o nome da pessoa para quem você está se dirigindo, antes de falar a informação. Então, por exemplo, Renato, acabou, pode fazer tal exercício, né? Em vez de você falar assim, acabou, pode fazer tal exercício, né? Então, colocar o nome da pessoa antes, já falar com a pessoa, né? Já se dirigir, chamar a pessoa e depois dar a instrução e tudo mais.
Boa, acho que esse aí, tanto para aula online com mais de uma pessoa, aulas ao vivo online, né? Quanto para um ambiente de academia na qual você esteja ali tomando conta de 3, 4 alunos e que eventualmente algum deles pode estar de costas para você, não sabe se você está olhando para ele. E aí também se aplica para o caso de aulas online, né? Porque muitas vezes o aluno não está olhando diretamente para a câmera a todo momento. Essa questão de você ter essa hierarquia de informações, ou seja, se você fala, por exemplo, aê, acabou, agora pega o halter de 6 quilos e vamos fazer o desenvolvimento, Renato. Até eu falar Renato, a frase poderia ser para qualquer aluno que estava tendo aula.
Ah, entendi. Uhum.
O que que isso gera? Isso gera tanto a desconcentração no exercício para todos os alunos, não sabem se a frase é para eles ou não, então eles acabam pegando um pouco da informação, quanto o fato de que, não sabendo que a frase é para você, você acaba também não pegando a informação por um todo. E aí quando você ouve o seu nome no final, você fala, puta, era comigo. E aí o aluno acaba tendo que pedir pro personal repetir a frase, e uma frase que era para ser uma só, viram duas vezes a mesma frase. Então, para evitar esses retrabalhos, essa dica de colocar o nome do aluno na frente é boa, e isso vale também para outras situações nas quais haja uma hierarquia de informação. É sempre interessante colocar primeiro a informação mais importante.
Legal. E não sei se, né, agora o Danilo pode até me falar melhor. Quando a gente chama o nome da pessoa antes, você já prende a atenção da pessoa ali, né?
Uhum.
Você chega lá, Gilmar, parará, parará, né? Eu acho que isso fortalece a mensagem, né, que tá vindo também, né?
Exatamente. E quando a gente fala o nome da pessoa ainda mais, ela se sente... Não só ela sabe que é com ela, como ela se sente reconhecida na sua fala.
É,
o nome próprio da pessoa tem uma conexão muito forte com cada um de nós. E colocar isso justamente no início da frase já leva a pessoa direto para você. Então, tem uma dica legal.
Dando aula, hoje em dia eu procuro chamar os meus alunos, apesar que é difícil decorar o nome de todos os alunos, mas eu procuro chamar pelo nome, sabe? Eu percebo isso também, Danilo. É, eles se sentem muito mais acolhidos quando você fala pelo nome, né? E eu percebo isso quando alguém me chama pelo nome também, né? Eu tô dentro de um grupo. Sabe o que eu pensei, cara? Agora, nada a ver, isso aí. Eu tô pensando em fazer isso em vários podcasts. Eu vou até deixar essa gravação. Criar um momento, arrume sua coluna.
Legal.
Fala assim, ó. Quem tá ouvindo agora, provavelmente deve ter dando uma arrumadinha na coluna, que deve estar sentado todo torto, como um mocorongo aí ouvindo, né? Então, vou fazer esse podcast. Você não pode fazer nada que a gente fala do nosso programa. Mas quando eu falo assim, no momento, arrume sua coluna, eu tenho certeza que você vai dar uma arrumadinha na cadeira, pôr um bumbumzinho lá pra trás, arrumar as costas. Então, galera, momento, arrume sua coluna. Senta retinho, fica bonitinho. Vamos lá pra quarta dica. Muito cuidado com a veracidade, eu coloquei aqui entre parênteses, embasamento do seu discurso. E isso é uma coisa assim, quando você vai se comunicar com as pessoas, você é um profissional de educação física, você está falando no seu Instagram, você está explicando o exercício para o seu aluno, as pessoas estão acreditando em você, porque você tem ali uma posição de, entre aspas, ser autoridade. Eu não gosto de usar a palavra muito autoridade, mas assim, você é a pessoa responsável por transmitir aquele conhecimento. Numa academia você é o professor, né? No Instagram as pessoas te seguem, né? Igual o pessoal que segue o Luciano sabe que vai seguir ele lá e vai receber conteúdo dele, né? Conteúdo que tem embasado, conteúdos que são corretos, ninguém vai duvidar. Então, quando você está falando, você tem que estar muito certo do que você está falando, tem embasamento, né? Então, esse é um ponto que, para você não perder a confiança da pessoa, ou não perder a confiança do seu público, ou do seu cliente, né? Porque a pior coisa que tem é você falar alguma coisa que você não tem certeza, e depois o teu, hoje em dia, né? Você pega um celular e você consegue achar resposta de muitas coisas ali de maneira muito rápida, né? E tem aluno que pergunta justamente para testar o professor, às vezes. Tem aluno que pergunta, né, Luciano? Eu sei a resposta disso, mas vou perguntar só para saber se esse cara sabe, né? E aí você fica com vergonha.
Eu já passei por isso.
E eu sempre falo isso, eu falo isso para os meus alunos. Não tenha vergonha de falar não sei, porque se você inventar uma resposta, vão te pegar, né, na esquina, vão te pegar no meio do caminho e vai ser pior. É melhor falar não sei, eu vou procurar, né?
É isso que eu ia falar. O não sei tem que ser, sempre ter um complemento ali, né, quando vem ali do teu aluno. Você fala não sei, mas eu vou estudar, né, eu vou ir atrás da informação, depois eu te passo, depois a gente conversa. Acho que esse é o melhor caminho.
É, tinha uma situação, eu tinha um receio, um medo de, cara, vão perguntar isso pra mim, eu não sei. E aí um professor da faculdade falou, cara, a gente não sabe de tudo.
Sim.
Por mais que você estude, por mais que você seja pós-doc, cara, você não vai saber de tudo. Então, se você não sabe, fala, não sei. É melhor você chegar a falar a verdade, eu não sei, vou procurar informação, do que você falar groselha ou ficar enrolando muito e o seu aluno tá assim, tá me enrolando.
É.
Faz um caminho danado e não chega a lugar nenhum.
Exatamente.
Então, não sabe, não sei, mas aí você gera um compromisso.
Uhum.
Né? Fala assim, vou buscar informação. Na aula seguinte, a primeira coisa que você faz depois do bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é chegar, cara, e falar assim, ó, pelo que você me perguntou, é isso aqui, ó. Isso.
É isso aí mesmo. E eu sempre falo, né, você pode até dar a sua opinião, às vezes, né, e eu costumo muito fazer isso no podcast, porque é um compromisso que a gente tem com o nosso ouvinte, né. Quando é a tua opinião, tu fala, ó, galera, agora eu tô dando a minha opinião de merda aqui. Não é um fato científico, não tem embasamento nenhum, tô dando a minha opinião, né. Então você sempre separa, você pode dar a sua opinião, mas explica, ou deixa claro que isso é a sua opinião. E a opinião, você sabe, cada um tem uma diferente, né? Mas agora, quando é um fato, alguma coisa que você está explicando, alguma coisa técnica, você tem que falar, ó, isso aqui é baseado em um artigo, é baseado em um conhecimento que já é bem estabelecido na literatura científica e ok, né? Isso é uma coisa importante para você também se preparar no seu discurso. Quinto, ao publicar conteúdo, garanta que ele está não só com qualidade de embasamento, mas também visualmente bonito, para que o seu aluno, né, se atraia por ele antes de consumi-lo. E aí eu acho que o Danilo é um cara bom para falar desse visualmente bonito aí, né, Danilo?
Aí a gente remete uma eterna briga de personal trainers na internet, que são os personais versus os blogueirinhos, né?
Uhum.
Que a gente fica batendo muito na tecla de que a gente sabe o que a gente tá falando, de que o nosso treino é embasado, de que o nosso treino realmente chega nos objetivos dos alunos, mas quem tem 1, 2, 10 milhões de seguidores, muitas vezes não são os personagens, são os blogueirinhos.
Uhum.
Pega a gente aí que tem o corpo sarado e que se comunica bem e que posta fotos bonitas em locais bonitos, com uma boa iluminação, e acaba atraindo muito mais a atenção da pessoa, do aluno que está na melhor das intenções, só quer treinar, né? E que acaba sendo mais bem, né, positivamente impactado por um conteúdo que é bonito do que por um conteúdo que é, digamos assim, decente, né, de qualidade. Porque para o aluno, que é um leigo, é difícil discernir o que é um treino bom. E ele vai usar o que ele tem de ferramenta, que é muitas vezes ver o que, que a pessoa que faz esse treino tem de resultado. E aí, quando a pessoa posta uma foto bonita, com uma boa iluminação, uns elementos bem posicionados, o aluno acaba realmente levando isso muito em consideração. Eu acho que a dica aqui é muito sobre, além de postar um conteúdo de qualidade, um conteúdo técnico, um conteúdo correto, um conteúdo científico, caprichar também na forma como você posta, né? Caprichar nas imagens, caprichar na maneira como você se comunica, não só na beleza visual, mas também na beleza da comunicação. Você não vai explicar para um leigo da mesma forma que você explicaria para um pós-doc, né? Como o Luciano trouxe aí. Então, acho que esses ajustes, eles são muito importantes para a gente conseguir, de fato, atingir o público-alvo que a gente está buscando.
Boa.
E eu sempre penso que a gente, né, por exemplo, nós na educação física, pelo menos eu na minha formação, né, a gente não tem noção, às vezes, que a gente está fazendo uma postagem no Instagram, né? O Danilo deu exemplo de foto. Eu lembrei, assim, muito. Às vezes você vai postar um texto, sabe? Aí você escreve um texto com umas cores que não combina nada, né? Com uma fonte pequena que é ruim de ler e com, meu, aí fica uma coisa horrível, esquisita de ler. E se a pessoa não tem esse feeling, essa noção, né, essa noção estética, ela vai falar, ok, é só um texto na internet. Mas aí isso concorre na timeline com outras postagens de outras pessoas. E se você tem alguém que tem, sei lá, uma assessoria, uma empresa de marketing, publicidade por trás, o maior exemplo que vocês querem ver disso, gente, o maior exemplo vivo, pega o logo do 4 de 15 que eu e Yuri inventei. Logo quando a gente começou, eu e o Gilmar lá, 8 anos atrás. E aí depois vê o logo novo que foi feito por uma empresa de publicidade e marketing. Vê o que eu fiz e vê o que eles fizeram. Vocês vão entender a diferença do que eu tô falando. Lembra desse logo antigo do 4 de 15? Que era um negócio tosquíssimo que eu fiz no PowerPoint. Eu achava maravilhoso aquilo. Eu achava lindo. Falei, caraca, eu sou o Hans Donner do PowerPoint, cara. O negócio era horrível, cara. Horrível, né? Então, gente, se você não tem essa noção de discernir o que é bonito e o que é feio, né? Pede ajuda pra alguém.
Ótimo ponto, Yuri. E aí até pega o logo de vocês. Recomendo aí o pessoal que tá ouvindo a gente também, sei lá, entrar no Instagram do 4 de 15 pra dar uma olhadinha no logo e pra ter como referência. Não só a imagem ser bonita, mas a imagem estar em contexto. O logo de vocês é um cérebro, é um halter e é um headphone. Então, assim, tudo que o podcast está transmitindo. Isso é muito legal de ser pensado também na comunicação em redes sociais, por exemplo, dos personagens, que aí aqui trazendo um caso. O personal que trabalha com foco em funcional, ambientes abertos, aulas em grupo. As imagens desse personal não podem ter cores foco escuras. A imagem desse personal não pode ser uma comunicação focada em ambientes fechados. Não pode ser com pessoas fazendo exercício sozinhas. Se for um treino com foco em qualidade de vida, exercícios mais agradáveis, exercícios que a pessoa vai se divertir em grupo, a imagem que esse personal vai compartilhar em rede social não é aquela pessoa suando loucamente, esbaforida. Então, acho que até não só a beleza da comunicação, né, da foto ser bonita, mas também essa coerência com relação ao que quer ser comunicado é super importante.
Muito bom mesmo. Essa aqui eu coloquei porque por causa do podcast, eu acabo prestando muita atenção, que é a qualidade do áudio que a gente usa quando a gente vai transmitir alguma coisa em rede social. Então, você tem lá teu Instagram, que é uma forma de que você entrou, né? Usa para entrar em contato, muita gente usa para entrar em contato e conseguir novos clientes. E aí você grava uma live, ou você faz um vídeo. E, gente, seja um vídeo pro YouTube, você vai montar um canal, ou você vai fazer um podcast, sei lá. Seja o que for, que tenha transmissão, que você vai captar áudio, tenha o mínimo de cuidado para que esse áudio fique bom. Porque é só você prestar atenção no seguinte ponto. Quando você vai ver um vídeo no YouTube que tem uma imagem ruim, uma captação de imagem ruim, mas tem um áudio bom, você até consegue assistir. Mas você não consegue assistir um áudio que está em Full HD e o cara parece que está falando dentro de uma lata de leite. Que está falando tudo tampado, o áudio todo ruim. O áudio ruim é muito complicado. Então, eu sempre tenho algumas dicas básicas, né? Primeiro, você tentar ter um microfone, no mínimo, hoje em dia tem uns microfones de lapela que você compra, que você pluga diretamente no celular, né? Ele já tem uma captação de áudio bem localizada, né? Ele não vai pegar tanto som em volta. Vê o lugar que você vai gravar, não vai gravar dentro do banheiro, por exemplo, né? Que tem um eco. Você tem todo um local preparado para isso. Uma sala mais fechada, ou se você tiver um cômodo que tenha bastante coisa na parede, quadro. Por exemplo, você está com um armário atrás de você. Se você abrir o armário, isso abafa o som, né? Então, quanto mais você conseguir deixar esse som não reverberar e criar um ambiente em volta de você, onde você evite superfícies lisas, né, que façam esse som reverberar, o seu áudio fica melhor. Né? Pegar um horário que é mais silencioso, pedir para as pessoas da sua casa, né, se você mora com mais gente, fazer silêncio, né? Então, dá uma pensadinha para tentar deixar um áudio limpo, né, com silêncio, né, para você poder captar um áudio bom. Isso faz bastante diferença também na hora que você vai fazer o final ali, né, entregar uma mensagem, uma comunicação para o seu público.
A dica aí do guarda-roupa eu não conhecia, não. Como é que funciona isso? Você fica com o guarda-roupa aberto, o som fica pior, é isso?
Fica melhor, melhor.
Fica melhor?
Você tem que imaginar assim, a onda sonora, imagina que é como se fosse uma bolinha. Eu sempre uso esse exemplo quando eu vou dar curso, podcast ou oficina. Se você tirar essa bolinha e numa superfície que está em volta de você e ela bater e voltar, esse áudio vai bater e reverberar, né? E quando ele reverbera, ele fica mais, a gente chama de mais molhado, não fica um som seco, né? E aí dá aquele um eco meio esquisito. E aí você não consegue tirar isso na edição, né?
A loja de acústica.
Isso, é. E aí, se você tem um guarda-roupa atrás de você, por exemplo, você abre esse guarda-roupa, né? E eu tacar uma bolinha de ping-pong no guarda-roupa aberta, ele abafa essa bolinha, ele não vai rebater energia, né? Ele vai absorver aquela energia e a bolinha vai cair lá pra trás. Imagina você tacando bolinhas de ping-pong em volta de você. Onde ela rebate, a onda sonora vai rebater também. Então, quem tem quadro na parede, quem tem móvel, quem tem coisinha, bibelô, quanto mais coisa você tem em volta de você, visualmente o ambiente poluído, sonoramente ele acaba sendo melhor, entendeu?
É maravilhoso, tô abrindo aqui agora a porta.
Porra,
do armário.
Vou abrir agora também o meu. Tô...
É isso. Vamos ver se melhor agora.
Aqui, ó. Yuri Monstro.
Eu já gravei muito drops com a cabeça enfiada dentro do armário, cara. É o lugar
pelo
mais
menos
perfeito.
É.
Gente, tem uma pá de comercial de televisão que a gente ouve, que os caras gravam dentro de armário. O cara tá no hotel, o cara fala, tem que regravar um pedaço aqui. O cara enfia a cabeça no armário, tá com o microfone lá dentro.
Caraca, fica... essa que eu sabia.
Dentro do armário o som fica perfeito, cara. Vamos para a sétima. Para aulas online, sempre teste a ferramenta e o local da aula antes de realizá-la. Caso o aluno nunca tenha usado a ferramenta, leve dicas a ele para deixar a aula mais agradável.
Foi um pouco aí também do que eu trouxe na minha abertura. Que hoje em dia a gente tem mil ferramentas para usar. Tem aluno que prefere usar o Meet, tem aluno que prefere usar o Zoom, tem aluno que vai no WhatsApp, tem aluno que vai no Airby. Eu já devo ter usado facilmente umas 8 plataformas. E nessa brincadeira, às vezes a gente acaba se acostumando mais com uma, né? Eu, particularmente, dei mais aula no Meet. E aí eu tenho um pouco mais de domínio da ferramenta. E aí, trazendo aqui um caso pessoal, quando um aluno meu pediu pra gente fazer uma aula no Airby, eu nunca tinha usado. E aí eu fui compartilhar a tela. É uma outra ferramenta tal qual, Meet, Zoom, enfim.
Tá.
E aí eu fui compartilhar a tela com ele, nossa, foram uns bons 2 minutos pra entender o que eu tinha que fazer. Então, acho que a dica aqui é mais de... Putz, entra ali uns 20 minutinhos antes da aula, pelo menos. Entende como que a ferramenta funciona, ou pelo menos... o que você costuma usar mais nas aulas, e pode ser até bom para caso você precise pedir para o aluno fazer alguma coisa, né? Então, se for um aluno novo, que ele, por sua vez, ele ou ela, no caso, não está acostumado com alguma ferramenta, e que você sabe que você vai ter que pedir para ele, eventualmente, mutar o áudio, fixar a sua imagem na tela, esses passos básicos que certamente vão ajudar a jornada do aluno durante a sua aula são interessantes de já serem introduzidos antes do começo da aula.
Uhum. É, devido à pandemia, algumas coisas mudaram, né? Principalmente da aula online. E aí, por exemplo, com o tempo, eu pedi para a pessoa falar assim, ó, fone de ouvido, não tem como, você tem que estar de fone de ouvido. Talvez aqueles fones pequenininhos, Bluetooth.
Ah, que sem o fio, né? Que fica dentro da orelha.
Isso, de preferência uhum. aqueles, que te dá uma uhum. liberdade. E eu usava muito o WhatsApp, né? Então, eu falava assim, é engraçado que eu falava assim, onde eu tô na câmera pra você? Eu tô no grande ou tô no pequeno? No quadro grande ou no quadro pequeno? Aí a pessoa fala assim, não, você tá no quadro grande, uma ligação normal. Falei, então você tem que inverter, porque você tem que ver você fazendo também.
Ah,
eu tenho que ver você inteiro no meu celular, mas você também tem que se ver inteiro no celular, porque não adianta eu te dar uma informação e o celular e você tá no quadro pequeno. O celular é um espelho, nesse caso.
Sim,
então,
sim, é
inverte essa situação. Aí a pessoa fala, nossa, pô, ficou bem melhor, né? Acho que eu tô te dando uma informação e você tem que ver, já que tem um espelho normalmente, você tem que se ver na tela do celular. Foi uma coisa que também foi com o tempo. Depois, tipo, cara, deixa eu pensar, pensei nesse negócio. Tá, faz um teste. A pessoa, nossa, melhorou muito, velho.
Uhum.
Coisas de pandemia que a gente fala, né, vai dando cabeçada, coisas que a gente vai testando.
Sim, sim, é verdade. Vamos no último? Estamos no último já, ó.
Bora, oitavo.
O último aqui, ele tá, experimente novos formatos de mídia para você chegar nos seus clientes. Então, hoje em dia, a gente tem newsletter retornando, tem profissionais personais criando seus próprios podcasts para se comunicar com seus clientes. Tem gente que cria um blog, né? Blog é meio coisa dos anos 2000, né? Mas assim, tem gente que cria uma página e vai alimentando ali com informações. Então, vê onde seus clientes estão, né? E também procura ocupar esses espaços, esses ambientes. Eu sempre penso assim, né? Quando você às vezes está numa rede social, por exemplo, eu vou usar o Instagram como ferramenta para captar cliente ou para me comunicar com o meu público, né? Com o meu cliente. Quando você consumir conteúdo para o Instagram, tenta consumir de forma ativa e não passiva, tá? O que eu quero dizer com isso? Percebe o que as outras pessoas estão fazendo, tá? Não fica só olhando por olhar, né? Ah, por exemplo, eu faço isso muito com podcast, né? Eu, como sou, né, a gente faz produção de podcast, eu ouço os outros podcasts não como um ouvinte, mas como produtor. Então eu fico, poxa, olha o que esse cara fez na edição, olha essa trilha que ele fez, olha como ele mexeu com esse som, né? Então, quando você for escolher uma plataforma, esteja nesse lugar, consuma coisas desse lugar, vai pro TikTok, sei lá, nunca usei, porque eu acho que já passei da idade do TikTok. Mas se você vai usar o TikTok, né, vê o que as pessoas estão fazendo lá. Pô, que recursos que eles usam, o que eles costumam fazer, né? Eu acho que é uma coisa bastante interessante também pra gente aproveitar.
Sim. Cara, tem, né, YouTube, podcast, Instagram, TikTok. Você disse, o TikTok eu acho que é mais mais pro povo mais jovem. Mas todas elas têm um formato, têm uma forma, têm um jeito de expressar. Até dentro do Instagram, eu sigo um cara que ele auxilia você a fazer os posts, reels, stories e tudo mais, e fala, cara, stories é pra isso, feed é pra isso, e reels é pra isso.
São três
coisas diferentes numa mesma plataforma.
Uhum.
E aí, um se aparece, o outro não aparece, o outro você fala e tem legenda, tem que botar uma foto, então tem que saber, no caso do Instagram, tem que saber muito bem.
Tu usa bastante Instagram, Luciano?
Cara, ainda apanho com o Instagram. Assim, quando começa a pegar a mãe do Instagram, tipo, cara, agora vai, ele já mudou. Ele
muda
é muito,
a interface.
Tipo, agora não é mais feed, agora é Istros, beleza, como que o Istros funciona? Verdade, o Istros é assim, 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 beleza, vou lá, agora já é Reels. Caramba, beleza, vou no Reels. O Reels é assim, assim, aí tem Reels que é com piada agora, é uma coisa mais descontraída, é mais bastidores. Ai, caramba, então ele é muito cíclico, ele é muito temporal, eu tô meio ainda correndo nisso. Mas tô ali.
Eu vou te falar que eu me perdi no Reels. No Reels eu me perdi ali, não me achei mais. Eu faço tudo que existia antes do Reels, do Reels pra frente.
Cara, então eu dei uma parada. Dei uma parada pra poder ver o que estão crescendo, mas tem que colocar, tem que alimentar, senão você perde o engajamento, já mudou o algoritmo, já é muito complicado. É muita coisa para quem vive só disso. Beleza. E aí entra aquela parte de você contratar uma pessoa para gerir a sua conta.
Ah,
acontece
sim,
bastante.
Uhum. É verdade.
Esse ponto das mudanças, acho que acaba sendo um pouco difícil, né, para os profissionais conseguirem se adaptar. Mas, por outro lado, eu também vejo isso como algo vantajoso, porque todas essas mudanças que o Luciano citou do Instagram, elas foram devido justamente ao concorrente que o Instagram estava lidando com. Inicialmente o Instagram começou com fotos, veio o Snapchat, que virou a febre, e que as pessoas poderiam publicar um conteúdo por 24 horas e ele sumia, ou enviar de forma instantânea, de forma que a pessoa que recebeu só veria uma vez e não veria mais. Uhum. Isso acabou, nossa, vier a rede social, Snapchat, não sei o quê, Instagram vai e cria os stories. Por quê? Justamente para o Instagram conseguir continuar com a sua base fiel de seguidores, de usuários no caso, na sua própria plataforma, mesmo se utilizando de uma ferramenta que vinha engajando mais. Aí beleza, story durou um bom tempo, como o Luciano falou, depois não é mais story, agora é Reels. Por que Reels? Como você bem trouxe, Yuri, você que não se adaptou ao TikTok também não se adaptou ao Reels,
é verdade.
Acredito que seja pelo fato de que justamente é o mesmo conteúdo. Vídeos muito curtos, vídeos que é difícil, né, de você trazer um conteúdo aprofundado. Cara, com 15, 30 segundos, você não consegue falar sobre 8 dicas para melhorar a comunicação. É. Talvez você consiga fazer uma dancinha. E aí eu já não sei se é muito a sua cara.
Não, cara.
É.
Vocês nunca vão me ver fazendo a dancinha. Eu não, nada contra, mas nunca.
Olha, ou nunca aí.
Não. Ah, é verdade. Aí amanhã eu tô fazendo dancinha, né, Luciano?
Aí tá ferrado.
Eu não posso falar nada não, que tem uns vídeos meus perdidos no YouTube, então.
Não, cara, porque eu sou, eu sou horrível dançando, horrível. Se eu fizer uma dancinha, acho que eu perco 400 seguidores por segundo, cara. Não, isso vocês não vão ver mesmo. Vocês não vão mais.
Olha.
Eu não vou falar nunca, porque o Luciano tá aí. O Luciano tem o poder do nunca aí. Ele é o X-Men. É capaz que amanhã eu esteja fazendo uma dancinha aí, então eu não vou falar. A probabilidade é muito baixa. Vou falar assim. Mas assim, me explica aí, ô Danilo, o que é o Reels? Me fala aí.
Cara, tanto o Reels quanto o TikTok, aí no caso o Reels, Instagram e o TikTok como plataforma de vídeos curtos, Basicamente são formas de você conseguir atrair a informação do seu público no menor tempo possível. Então assim, o que se indica é que você tem que trazer a informação principal ou a informação que vai de fato cativar o seu aluno ou o seu público-alvo entre os primeiros 3 a 5 segundos. Se você não conseguir captar a pessoa nesse primeiro momento, não adianta você fazer um conteúdo de 15, 30 ou 60 segundos e a pessoa vai sair. É, principalmente quando a gente está falando de jovens, principalmente quando a gente está falando dessas plataformas de conteúdo imediato e de conteúdo curto. Então, se a gente está falando de YouTube, por exemplo, putz, lá é o lugar para você fazer um conteúdo com calma, um conteúdo aprofundado, um conteúdo no qual você vai realmente conseguir dissertar sobre. No caso de Reels e de TikTok, não tem como. Ou você capta a pessoa para uma coisa curta e você entrega algo mais robusto em outra plataforma, quer seja no YouTube, no blog, como a gente comentou também, até vai. Mas se você quiser usar o conteúdo robusto nessas plataformas, não funciona. É como se você estivesse usando um martelo para tirar um parafuso. Entendi. O martelo não serve para tirar o parafuso. Você tem uma ferramenta que pode super bem ser usada para outra coisa, mas não porque ela não foi feita, entendeu?
Milton, falou uma coisa muito legal agora, que eu também fiquei pensando, né? A gente tem um tempo pra gente pegar o nosso público, né? No caso aqui, no formato de um vídeo, né? E quando você falou no Reels, aí o cara tem 3 segundos, eu falei, caramba, o cara tem que... Você tem que ser pensado, né? Pra você pescar a pessoa nesse tempo. Quando você vai montar o conteúdo, você tem que pensar nisso, né? Putz, eu tenho um tempo curto pra pegar essa pessoa pra ela assistir o resto, né?
Exatamente. E aí, bom, estamos gravando aqui no dia 16 de novembro. Então, quando for ao ar, vai fazer um pouco mais de tempo. Mas na semana passada, a gente teve aí um congresso da IRSA. E teve uma palestra que foi justamente sobre o uso de Reels.
Olha, sério?
Reels e TikTok, exatamente. A ideia era sobre falar de dicas sobre esse consumo imediatista de vídeos curtos que você tem que captar muito rápido a pessoa. E aí o que eles traziam é que dois elementos que todo vídeo tem que ter, e que parece até um pouco contraditório os dois elementos, são música e legenda. Então isso, obviamente, né, considerando que vai ter voz, né, nos vídeos que não tem voz, você não precisa de legenda. Mas a música, todo vídeo tem que ter. Se a pessoa começa a ver um vídeo sem música, a retenção de atenção é muito menor. Então aí nesse caso você teria que captar a pessoa com menos de 3 segundos e aí é ainda mais difícil.
Caramba. Que interessante, cara. Caramba. Muito bom. Acho que a gente passou aqui pelas 8 dicas. E, pô, pra você que é professor, personal, até que você não é personal, mas que você trabalha aí atendendo o público da área da saúde, a gente tem muito ouvinte também que não é diretamente da área da educação física, acho que tem muita coisa interessante pra você refletir e até tentar aplicar, né? Acho que vale a pena a gente pensar sobre essas formas que a gente comentou aqui de você chegar no seu público. Então vamos lá para as considerações finais.
Bora!
Então, para terminar aqui, só vou fazer uma recapitulação das 8 dicas que a gente deixou. Então, a primeira, fazer algum curso que te ensine a falar em público, né? Então, cuidar dessa parte da fala em público. Experimentar ter a ajuda de um profissional da voz e da comunicação, fonoaudiólogo, estão aí para te ajudar, estão aí para isso. Quando você for fazer aulas com mais de uma pessoa, chama a pessoa, né? Fulano! E aí você dá a informação, mas usa esse poder de usar o mantra pessoal, né? Que é o nome da pessoa. Muito cuidado com o que você vai falar. Se aquele conteúdo está embasado, sempre separa o que é opinião sua e o que é o conhecimento técnico, o que é fato. Quando for publicar o conteúdo, garanta que ele tem qualidade visual, né? A gente está falando de redes sociais onde as pessoas vão ver, né? Então, uma das formas dela interagir com a visão, isso tem que estar agradável. Cuide da qualidade do áudio também nessas redes sociais. Você vai se comunicar através do som. Isso é importante que você faça um áudio limpo, um áudio bonito. Para aulas online, teste a ferramenta que você vai usar antes, para você não ficar preso lá em alguma tela, não ficar caindo e voltando e não perder tempo na aula. E último, experimente novos formatos de mídia para você chegar nos seus clientes, né? Então, veja aí que hoje em dia a gente tem várias possibilidades para você entrar dentro aí de grupos, né? De entrar dentro de algumas mídias e você pode construir conteúdo ali que com certeza vão atrair bastante pessoas, bastante clientes em potencial. Beleza! Então, agora nós vamos falar das nossas indicações no Papo de Esteira. Vambora!
Vamos lá!
Minha primeira indicação, eu peguei, eu ia até roubar uma do Luciano aqui, mas eu falei, não, vou deixar essa pro Luciano. Eu peguei, até puxei uma coisa da pauta aqui, que é você usar um serviço que se chama Canva. O Canva, ele é uma plataforma online onde você pode fazer postagem pro Instagram, postagem no formato de stories. Às vezes eu monto, quando eu vou dar alguma aula, né, em vez de usar o PowerPoint, eu monto os slides no Canva. E qual que é a diferença, né? Eu uso a versão do Canva paga, tem uma versão gratuita que ele limita lá os recursos que você vai usar, as quantidades de fontes, de fotos e tudo mais. Mas ele te dá uma estrutura que já é bonita, entendeu? Ele não te dá um negócio toscão que o Yuri faria do zero, né? Então ele já te dá lá uma fonte que tá no tamanho certo, que tá posicionada do jeito certo dentro da imagem. É uma imagem de fundo que já tem um tratamento ou tem um desfoque. Aí você, no máximo você mexe alguma corzinha, mas ele já tem uma composição de cores que já combinam. Então, quando você pega o Canva, né, e você pode colocar lá fitness, e ele já tem umas postagens mais ou menos montadinhas ali. Então o Canva é uma ferramenta aqui para você que, né, que tem bastante dificuldade nessa parte visual. Ele pode até com o tempo ir treinando, né, te ajudando a perceber a parte estética dessas montagens aí quando a gente vai pensar em divulgação em rede social. Então Canva é minha dica aí para Papo de Esteira. Luciano, deixa a tua dica aí.
A minha dica é aquela lá que eu queria falar muito. da série?
Manda, manda aí.
A dica é a série What If Disney Plus. É uma série com histórias alternativas do universo Marvel, esse é o lado geek barra nerd.
Já gostei do Luciano já, cara.
Cara, eu sou fã, então eu diria um outro que eu sou fã, que era o Service. Então, o What If é uma excelente opção para o que, né, seria a tradução de o que aconteceria se. Então, eles pegam pontos fundamentais na história dos 20 e poucos filmes da Marvel nesses 10 anos e muda uma coisinha. E o que aconteceria dali pra frente se aquela coisa não tivesse acontecido. E é bem legal você ver essas possibilidades. Fica a dica.
E assim, é um desenho muito bonito, né? A produção é cara, muito... É Disney, né, cara? Né? A
gente tem que... Eu não assisti ainda, não.
Cara, assim, a Disney investiu muito nisso, a Marvel investiu muito, porque é um desenho muito bonito, com os gráficos, né? São muito bonitos.
Muito bonito.
A do Doutor Estranho é muito bonito. E quem faz as vozes são os atores originais.
Sim.
E quando vai pro português são os dubladores originais. Então a fidelidade é muito alta. Ficou muito bonito.
A mão da Disney ali também é o toque de ouro, né? Onde ela põe a mão.
Cara, tá muito. Tem coisa. Você vai garimpando o Disney Plus, tem umas coisas, por exemplo, Mandaloriano. Já mudamos, mas. Cara, os caras gastaram pra fazer aquela série do Mandalorian. Nossa, é muito bonito. Star Wars, agora, pra quem curte. É muito lindo, é muito bonito. Você vê que a produção é muito. É de primeira.
Muito bom, é muito bom. Danilo, mande a sua aí.
Vou trazer aqui a minha dica junto com uma reflexão. Eu vi uma fala na faculdade que eu achei muito legal, que era a seguinte. Os conhecimentos de nutrição e de educação física, eles estão nos 27 estados do Brasil e a gente não conseguiu erradicar a obesidade em nenhum desses 27 estados. Essa reflexão é muito sobre o fato de que o nosso conhecimento da área biológica, ele é bastante aprofundado e bastante disseminado, mas que muitas vezes a gente não consegue associar ele a uma variável muito importante do ser humano, que é a questão do comportamento. E o que eu trago aqui justamente é a possibilidade de ser usado, de ser trabalhado junto com abordagens biológicas, também abordagens, metodologias, métodos comportamentais. A gente vai deixar aqui como referência o trabalho que eu fiz de conclusão de curso da faculdade, que é sobre um modelo que se chama modelo transteórico, que ele fala justamente sobre fases de mudança de comportamento associadas à atividade física. Então,
que legal, cara.
Ele tem uma série de fatores dentro dele que ajudam justamente a entender como o momento de você diminuir barreira, de você entregar recompensa, o que você pode trazer como fatores associados à atividade que vão fazer com que o seu aluno esteja cada vez mais engajado, quando gerar certos estímulos. Então, pouquíssimos personagens que eu conheço trazem esses aspectos na hora de montar o treino. Parece que montar treino é pensar no ciclo de treino, pensar em não repetir peito e tríceps em dias seguidos, e no fundo é muito mais do que isso. E não só é mais do que isso, como não é empírico. Existe muito embasamento. Então fica a reflexão, fica aí o questionamento, para ver se o pessoal que está ouvindo a gente chega a usar algum desses tipos de métodos. E aí no meu TCC que a gente vai deixar aqui tem uma explicação mais completa desse modelo, que foi o que eu usei como tema principal, e tem também uma pincelada de alguns outros. Aí, caso o pessoal se interesse, tem algumas fontes de referência.
Legal, vou ler teu TCC, hein, cara.
Boa.
Muito legal, cara. Muito mesmo. Sensei, sua indicação.
Bora. Ó, quando eu vi o tema do cast, né, e eu logo lembrei de comunicação, um filme antigo que eu assisti, mas é um filme bom, pra quem ainda não assistiu, eu recomendo, que é O Discurso do Rei.
Esse filme é legal.
É um filme muito bom, cara.
Bom,
muito,
né,
top esse filme. Então, acho que quem não assistiu ainda esse filme precisa assistir. É um filme britânico, ele tem uma dificuldade com a fala, ele é um príncipe, ele vai se tornar o rei lá na Inglaterra, e aí eu acho que é a esposa dele que contrata um fono, né, e aí o bate de frente ali com ele em vários momentos, mas lá pro final eles vão se tornando amigos, né, e mostra toda essa dificuldade, né, de uma pessoa gaga, né, um príncipe gago, e ele tem que fazer, né, um discurso lá sensacional, né, e E isso ele vai melhorando aos poucos lá, a questão da fono. Então é um filme bem legal mesmo.
Esse filme é bem legal. E o que complica pra ele, no caso, ali, porque o irmão, que era pra virar rei, né? Ele abdica.
É, isso mesmo.
Não conta o final, Luciano.
Não, isso aí tá no, isso tá no trailer.
Ah, então tá bom.
Não, e outro, é um filme que acho que já tem uns 10 anos, então, tipo, não tem spoiler nesse filme.
É, spoiler do passado é complicado.
Já passou da data que pode dar spoiler já. Então aqui, indicações dadas. Eu vou deixar aqui só 3 abracinhos antes de a gente terminar. Mandar um abraço pro Ítalo Moura. Ítalo é um parceiraço, tá sempre compartilhando nosso conteúdo, sempre comentando, interagindo. O Cardoso Personal e o Diego J, não vou nem arriscar falar o sobrenome dele, que é um sobrenome bem complicado. Diego J aí, que é também ouvinte da gente, tá sempre compartilhando, participando aí pelas redes sociais. Um abraço pra vocês e vamos finalizar. Antes da gente terminar aqui, eu queria deixar esse espaço para você, Danilo, Luciano, deixar suas redes sociais, como que o pessoal faz para encontrar vocês na internet, quem quiser falar com vocês, fica agora à vontade, o espaço é teu, fala dos projetos que vocês quiserem anunciar, conversar aqui com nossos ouvintes.
Valeu, mais uma vez obrigado pelo convite, ainda estamos com alguns projetos aí, assim que se concretizar, vai estar lá no Instagram, @coachtrindade. C-O-A-C-H, Trindade, tô lá. Qualquer dúvida também que vocês tenham, qualquer sugestão, só me procurar lá que eu respondo vocês. Obrigado.
Ô Luciano, alguém pode pedir pra você falar eu nunca pra pessoa? Por exemplo, eu posso falar pra você assim, falar, ó, eu nunca vou ver o Yuri andando de BMW?
Yuri, você nunca andará de BMW.
Aê, caraca. Vamos ver, amanhã eu vou postar no Instagram. Danilo, deixa aí teus contatos também, teus projetos.
Boa, bom, primeiramente queria agradecer aí vocês pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Centauro também por estar nessa parceria com o 4 de 15. A gente acredita muito que esse tipo de conteúdo de qualidade faz muito sentido para os esportistas, tanto para quem é mais focado na prática, quanto para quem é mais focado em incentivar o esporte, né? E acho que essa oportunidade da gente estar fazendo essa parceria é muito legal. E aí queria também aproveitar esse momento para anunciar daqui de um projeto que eu tenho, e aí um projeto pessoal, junto com dois amigos meus que têm trajetórias bem diferentes. Um deles é doutor em comunicação esportiva. O outro amigo meu, ele ajudou a construir algumas áreas de diferentes empresas nas quais ele trabalhou. E nós três criamos uma empresa de marketing estratégico para personais. Olha, é muito na linha da... Legal, cara. É bem interessante. É muito na linha do que o Luciano trouxe, de que às vezes a gente precisa do auxílio de profissionais de outras áreas para a gente conseguir também focar no que é o nosso principal. Aí eu e esses amigos, a gente desenvolveu um método baseado em algumas metodologias de marketing, metodologias ágeis. E a gente criou a Develop Marketing Esportivo, que é a nossa empresa. A gente está no Instagram com esse nome, ou @mkt.develop, de marketing develop. Uhum. E o nosso produto é muito focado em personais. Então a gente busca entender como que o personal vem atuando, aonde que estão as principais dores dele, e traçar justamente um acompanhamento para o personal ir desenvolvendo esses pontos. Então, acho que muito do que a gente quer é justamente ajudar o personal nessa parte que a gente não tem na faculdade, né? Marketing a gente tem pouco, marketing estratégico, então, a gente tem menos ainda. E aí, a ideia é justamente ajudar para que os personagens consigam focar no que é o seu principal do seu trabalho, mas ainda assim ter um marketing, ter a estratégia de produto, precificação, praça, posicionamento, bem estruturados frente aos alunos deles.
Caramba, muito legal mesmo. Não conhecia nenhuma empresa que faz esse trabalho específico, né, para a área de personal, muito legal. Todos os links aí, gente, que eles comentaram, vou deixar aqui na postagem do programa para vocês darem uma olhada lá e conhecer melhor. Muito bom, então, para finalizar, quero agradecer aí vocês, quero agradecer o Danilo, quero agradecer o Luciano por virem aqui, a gente está gravando agora, são exatamente 00h04, todo mundo poderia estar dormindo. Uhum. Assistindo o What If pela segunda vez, estamos aqui gravando esse conteúdo legal para vocês. Então, brigadão, gente, por participar. Muito obrigado também pela Centauro por proporcionar, né, esse encontro aqui. E eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito, muito mesmo. Eu sou o Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção deste podcast. Me despeço de você, ouvinte. Muito obrigado por mais esse download. Indo embora comigo, também responsável aqui pela produção do programa, Professor Gilmar Esteves.
Falou, pessoal. Valeu.
Luciano Trindade.
Valeu, gente. Muito obrigado.
E Danilo Mendonça.
Valeu, pessoal. Aquele abraço.
Falou, pessoal. Até o próximo episódio.
Falou, valeu.